Meus irmãos, nós gostaríamos de convidá-los, ainda recolhendo as nossas ofertas, se você puder abrir a sua Bíblia aí conosco, abra a sua Bíblia, nós temos sempre recomendado os irmãos, não deixe de trazer a sua Bíblia, a palavra de Deus escrita, né? Algumas pessoas estão usando celular, usam algumas Bíblias, né? Mas não deixe de trazer a sua Bíblia não, ande com ela, né? Que é importante. Há tantas Bíblias hoje, traduções, tantas traduções diferentes, né? E você pode ter a sua Bíblia. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque a primeira coisa que eu recebi de presente quando eu entrei numa igreja evangélica foi uma Bíblia, através de um colega, onde eu me converti há mais de 40 anos atrás. Olha aí, ó. Eu me converti e eu recebi uma Bíblia de presente. Como eu gostei, né? Então é muito importante nós termos a nossa Bíblia, né? Se você não tem uma Bíblia ainda, você pode até nos procurar que a gente vai providenciar uma Bíblia para você, mais simples, mas você não pode ficar sem Bíblia, né? É importante. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje eu gostaria de falar aos irmãos sobre o endereço de Deus. Aonde está o endereço de Deus? Olha lá, ó. O endereço de Deus está baseado lá no livro de Salmos, no capítulo 84. Nós temos lido este salmo aqui aos domingos, né? E é um salmo muito especial que fala aos nossos corações e fala o salmista aqui, aliás, os filhos de Corá, né, que compuseram este salmo, eles falam assim com certo saudosismo, né? Como que com saudades do templo, e é o que este salmo nos faz lembrar, que Deus cuida de nós, né? Que a figura do templo físico, o tabernáculo, né? Lá na época de Moisés, de Arão, tinha uma importância muito grande, porque era o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus falava ao sacerdote, ao sumo sacerdote, e estes representando o povo, transmitiam aquilo que Deus havia falado. Então, meus irmãos, hoje o tabernáculo representa a igreja do Senhor. É onde Deus se manifesta, onde Deus está. E nós vamos ver aí, através dessa mensagem, o endereço de Deus. Mas antes, porém, vamos ler aqui até o versículo 4. Vamos ler Salmo 84, nos diz assim: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O átrio era uma sala, uma espécie de sala principal que ficava lá no tabernáculo. E também na época do Império Romano, as casas costumavam ter uma sala principal em que as famílias se reuniam. Esta sala era chamada de átrio, e é o que o salmista aqui ele deseja, onde ele deseja estar, no átrio do Senhor. Olha aí, ó. A minha alma suspira e desfalece, ou seja, tem desejo, suspira, deseja ardentemente estar, Senhor, na sala do trono, né? No santo dos santos, como nós desejamos. E aqui o salmista descreve aí esse desejo do seu coração. E ele diz ainda: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E no versículo 3 ele fala o seguinte, irmãos: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Agora falando do templo, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí finaliza dizendo: bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Amém? Senhor, continua falando conosco nesta noite, meu Deus. Tu conheces e sabes do nosso coração. Nós te rogamos, meu Deus, fala as nossas vidas nesta noite. pois sabemos que o Senhor tem preparado para nós uma bênção muito especial e queremos te pedir com toda a humildade dos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. O endereço de Deus, meus irmãos, nós vemos, se nós pudéssemos, né, definir qual seria o endereço de Deus, a gente estaria lá constantemente, não é verdade? Porque desejamos estar perto de Deus. Onde Deus mora? Será que ele mora na rua tal, número tal, apartamento tal, né? Se a gente pudesse definir o endereço de Deus, a gente estaria lá, meus irmãos. Esse seria o desejo do nosso coração, não é verdade? Então, é o que o salmista aqui, ele, na realidade, ele deriva. Então, vamos ver aí, né, acerca deste tema. Podemos, com liberdade, olha lá, derivar alguns caminhos para a igreja. Por quê? Porque a igreja hoje, ela representa o endereço de Deus, né? Onde Deus vai falar, né? Ou deveria falar, aonde Deus vai se manifestar, aonde Deus pode consolar. A igreja hoje representa este lugar, o tabernáculo, o lugar onde Deus vai estar. Evidente que Deus não está restrito, meus irmãos, a este lugar que é a igreja, né? O templo físico, aquele ambiente prazeroso, gostoso, onde a gente pode se reunir agora como aqui estamos, né, neste lugar, louvando a Deus, ouvindo testemunhos, ouvindo uma palavra. Né? Deus não está restrito a este lugar, Deus está em muitos lugares, porque ele é um Deus onipresente. Né? E a gente não consegue colocar Deus apenas em um determinado lugar. Nós gostaríamos de fazê-lo, mas a gente não consegue, porque Deus não se prende, meus irmãos, a limites, né, a estabelecimento de cercas ou lugares que provavelmente a gente poderia estar lá e nos encontrarmos com ele naquele lugar. Mas, sem dúvida, a igreja hoje é um lugar onde Deus ele está, onde ele se manifesta, onde ele pode estar. Por isso que nós entendemos que a igreja hoje ela pode ser o endereço de Deus. Amém? O lugar onde Deus vai estar, onde Deus vai falar, onde ele vai manifestar o seu amor. E aí nós separamos aqui algumas verdades acerca deste assunto, né, do endereço de Deus. Por que razão a igreja deveria ser o endereço de Deus? E aí nós colocamos ali a primeira razão, olha aí, ó, a igreja precisa ser o endereço de Deus, conforme está lá em Atos. Olha o que diz Atos 4:31. Tendo eles orado, quando estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, a igreja estava reunida, algumas pessoas estavam reunidas ali no lugar, né? Alguns se reuniam em casas, e o texto nos diz que eles estavam orando, estavam buscando a Deus. E o resultado disso qual foi? O lugar onde eles estavam, meus irmãos, o texto diz que aquele lugar tremeu. Houve como que um grande terremoto, né? No bom sentido, onde eles estavam reunidos. E aí o que, que aconteceu? O resultado daquela manifestação, daquele fenômeno, né, divino da parte de Deus, porque era Deus se manifestando naquele lugar. E o resultado foi o quê? Todos, o texto diz que todos, indistintamente, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, a igreja, meus irmãos, é um lugar em que o Espírito Santo está presente. Por isso nós vemos conversões, por isso nós vemos pessoas chegarem às lágrimas, por isso nós vemos pessoas sendo tocadas em seus corações, nós vemos pessoas serem impactadas, nós vemos outras pessoas serem consoladas. Por isso que quando nós viemos, quando a gente vem para a igreja, A gente vem na expectativa de que vamos receber algo de Deus e vamos sair daquele lugar abençoado. Por quê? Porque nós esperamos que a igreja seja, de fato, o endereço de Deus, ou seja, onde Deus está, aonde Deus se manifesta. Está aqui a prova, conforme Atos, capítulo 4, aí, o versículo 31. Então, olha a conclusão que nós chegamos aí. A igreja precisa ser o quê? O lugar aonde Deus fala. Meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que fala. Estamos diante de um Deus que é vivo, que se manifesta, que verbaliza, que expressa aquilo que está no seu coração. Nós temos um Deus que pode falar segundo as nossas necessidades, que conhece os anseios do nosso coração. Por isso a igreja, que é o endereço de Deus, ela precisa ser um lugar onde Deus fala, onde nós temos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. Porque Deus deseja falar. Ah, pastor, mas como vai se dar isso? Alguém perguntaria. Ora, se dá no momento em que nós compartilhamos a palavra de Deus. É quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, Deus está falando aos nossos corações. E aí, é claro, depende de nós, cabe a nós abrir o coração ou não para recebermos esta palavra. Mas é importante nós lembrarmos que quando nós abrimos o coração, nós vamos ser abençoados. Por que que algumas pessoas às vezes entram na igreja e elas saem do mesmo jeito que entraram? Porque elas não perceberam a voz de Deus, elas não ouviram a palavra de Deus, né? Elas não assimilaram aquilo que Deus está falando. Porque a igreja é um lugar onde Deus fala. É o lugar onde Deus se manifesta, olha aí, ó. É o lugar onde Deus pode consolar os nossos corações, é o lugar onde Deus perdoa, manifesta o seu perdão, é um lugar onde Deus ouve. Quando nós oramos aqui por vários motivos, isso, meus irmãos, significa dizer que Deus está nos ouvindo. Não porque somos melhores, né? Uns do que os outros, ou somos melhores do que outras pessoas? Não, nós somos iguais. Mas Deus, por amor dele próprio e por amor do seu nome, ele se coloca a ouvir as nossas orações. Por isso que a igreja é um lugar, meus irmãos, aonde Deus pode ouvir. Porque alguém está falando com ele. Mas não apenas na igreja. Deus vai nos ouvir em qualquer lugar onde nós estejamos. Amém? Deus vai nos ouvir, porque nós cremos pela fé. E a igreja precisa também ser um lugar, meus irmãos, onde Deus está presente. E o lugar onde Deus está presente é um lugar especial. É um lugar que merece reverência. É um lugar que merece atenção. Eu, por exemplo, no início da minha conversão, ainda muito jovem, apesar de ser jovem ainda, maravilha, né, Borges? Mas, meus irmãos, quando eu me converti, aí aos 16 anos, na época, eu estava me preparando para entrar, fazer um concurso da Marinha, e inclusive fiz, e graças a Deus passei no concurso da Marinha, servi na Marinha durante um período, a Marinha do Brasil, e servi na Marinha, depois eu retornei, e aí fiz um outro concurso e entrei para outra instituição pública, federal. Mas, meus irmãos, aos 16 anos, quando eu me converti na época, eu tinha desejo de estar na igreja. Eu falava assim para minha mãe: mãe, estou indo para a igreja. 7 horas da manhã, Claudinha. 7 horas. Era jovem. Estudava, já estava, ainda não trabalhava. Eu comecei a trabalhar um pouco. É claro, eu estava preparando para entrar na Marinha com 16, 17 anos. Eu entrei. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Mas eu estudava como qualquer jovem normal que estuda, né? Alguns já trabalham precocemente, né? Aos 14. Na nossa época, por exemplo, a gente começava a pegar no batente com 14 anos, 13 anos, né? 12. Tem gente da antiga que começou a trabalhar com 12 anos, já com 8, 10 anos, já trabalhava com os pais, né? Em algum serviço, alguma atividade específica, mas, meus irmãos, aos 16, mais ou menos, quando eu me converti, eu tinha desejo de estar na igreja. E eu ia para a igreja cedo, 7 horas da manhã, chegava, ia para a minha classe lá de catecúmenos, né, como era chamada, classe de batismo, a minha igreja batista, onde eu me converti, a igreja batista, e, na época, aí eu ficava lá o dia todo. Aí o que, que acontecia? Tinha o almoço, né? Depois do culto matutino, nós tínhamos o almoço e tínhamos a escola dominical, em seguida o culto matutino, tinha o almoço. Eu almoçava na igreja. E aí, depois do almoço, eu dava um pulinho em casa para tomar um banho, para poder retornar às 2 horas da tarde. Almoçava correndo na igreja, para ir para casa, retornar em seguida às 2 horas, porque nós tínhamos um trabalho de visitação. Eu fazia parte de um grupo de jovens que nós fazíamos visitas todos os domingos aos irmãos que estavam afastados da igreja. E aí nós tínhamos aquela relação e visitávamos todos os irmãos. E meus irmãos, naquela região ali da Zona Norte, principalmente onde eu comecei a frequentar a igreja naquela época, onde eu me converti, mas retornava, e aí, depois da visita, nós retornávamos, eu ia para o coral da União de Adultos, que era um coral de pessoas idosas, e o único jovem que cantava nesse coral era eu, porque eu fui convidado por um colega para estar no coral, para assistir, e a regente do coral, a irmã Maria, na época, ela me ouviu cantando e falou: você tem uma voz para baixo, para tenor, não me lembro da época. Você não quer fazer parte do nosso coral? E eu fiquei constrangido, porque só tinha pessoas de idade. Era o coral da União de Adultos da igreja. Mas, meus irmãos, em suma, eu tinha prazer de estar na igreja. A gente tem que ter prazer, tem que vir para a igreja, né, para a casa do Senhor com alegria, né, com satisfação, com desejo de estar. O fato de estarmos aqui, meus irmãos, significa que nós vamos ser abençoados, que nós vamos ser visitados por Deus, vamos ser renovados, nós teremos as nossas forças renovadas. Amém? Você crê? Amém? Então é oportunidade, por isso que nós temos que vir para a igreja com prazer, com alegria, porque é o lugar onde Deus está presente, não como um peso, como um fardo. Ah, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Não, hoje é domingo, glória a Deus, eu vou estar na igreja adorando ao Senhor com os meus irmãos. Amém? Então deve brotar no nosso coração aquela alegria, aquele entusiasmo. Que bom, eu vou rever a irmã Maria, vou rever irmão João, nós vamos estar juntos neste domingo, que coisa boa, que coisa gostosa. Porque a igreja, meus irmãos, é o endereço de Deus, é onde Deus ele se manifesta, onde Deus está. É evidente que quando nós saímos daqui, Deus não vai permanecer aqui, ele está com os olhos voltados para aqui, para guardar este lugar. Mas aonde nós vamos? Para a nossa casa, na nossa condução, no nosso carro, enfim, em família, vamos para algum lugar, Deus vai conosco. Amém? Deus não fica restrito a este lugar aqui, estático, paralisado, não. Deus se movimenta na nossa direção. Deus se movimenta na tua direção. Aonde você vai, a bênção do Senhor, a mão de Deus vai estar sobre a tua vida. E aonde você for, Deus vai junto contigo. E aí, meus irmãos, nós percebemos que a igreja, ela precisa ser, olha aí, ó, o lugar onde Deus, ela precisa ser o endereço de Deus. Por isso que ela precisa ser o endereço de Deus. Mas a igreja precisa também, olha aí, ser um lugar relevante para a vida das pessoas. Será que a igreja é relevante para as pessoas? Será que a igreja é relevante para mim? Será que é importante eu estar neste lugar? Será que é importante aos domingos eu dedicar, meus irmãos, um tempo para estar neste lugar que é a igreja do Senhor? Olha aí, ó. Ela precisa ser relevante, não um apêndice, um complemento. Tem pessoas que usam a igreja como complemento. E aí nós colocamos ali, ó, o tempo que passamos no templo, né, como estamos aqui, é mínimo. Em relação a quê? Em relação, se comparado ao que passamos em outros lugares. Né? Algumas pessoas só têm oportunidade de vir à igreja domingo. Vocês já perceberam? Por quê? Porque trabalham ao longo da semana. E aí não tem oportunidade de estar aqui, por exemplo, na Quinta Viva com Cristo. Eu, por exemplo, posso estar com os irmãos porque eu já me aposentei, graças a Deus. E agora estou servindo ao Senhor e servindo a vocês. Amém? Eu, pastor Rômulo, estamos à disposição de vocês. Então é mais fácil vocês nos encontrarem aqui. E outros irmãos que têm oportunidade de estar aqui. Então, não pode ser um apêndice, um complemento. O que é o apêndice? Eu coloquei ali. O apêndice é a capa aqui, a contracapa do livro, né? Que não tem muita coisa relevante, né? Não tem muita coisa importante. No apêndice, você não consegue se aprofundar no conteúdo de um livro. É aquela contracapa do livro, né? Que tem algumas informações muito breves sobre o livro, o apêndice. Né? Então, quando você lê o apêndice de uma obra, por exemplo, de um livro importante, você não consegue entender, né, o que o livro quer dizer. É apenas uma introdução, é apenas alguma coisa muito sucinta, é o apêndice. Será que a igreja ela tem servido para nós como complemento, como apêndice na nossa vida, meus irmãos? Não pode. Ela tem que ser algo importante, a igreja tem que fazer parte da nossa vida e a nossa vida tem que fazer parte da igreja. Nós precisamos ter vida de igreja. É claro que a gente não vai viver na igreja a todo instante. O salmista, inclusive, desejou estar na casa do Senhor e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas essa expressão é uma expressão simbólica. Porque ninguém, é claro, a não ser as pessoas que tinham algum ofício específico no templo, estavam ali constantemente. Mas nós temos outras atividades fora do templo, fora da igreja, né? Nós temos outros compromissos fora da igreja. Mas quando se trata, meus irmãos, de vir à igreja, nós precisamos estar na igreja, porque é o lugar onde Deus vai falar aos nossos corações, amém? Então não pode ser uma coisa complementar, não pode ser uma opção, hoje eu vou à igreja, não, hoje eu não vou, não, tem que ser uma coisa com compromisso, tem que ser algo com compromisso, tem que ser algo que você decida no seu coração de estar, né? Naquele ambiente, né, onde você vai poder ser abençoado. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com casais. Olha que coisa boa. Reunimos casais. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui as crianças fazerem homenagem. Então nós louvamos a Deus porque a nossa igreja ela tem um ambiente específico para cada faixa de idade. Nós temos um ambiente apropriado para as crianças. Nós temos o nosso berçário que acolhe os bebês. Nós temos, por exemplo, um trabalho com casais, com famílias. Então, nós podemos estar com jovens, com os adolescentes, enfim, juniores. Nós podemos, os idosos, que também são muito importantes, né? Com os quais nós aprendemos. Glória a Deus, pela nossa terceira idade, idade melhor. Então, nós temos um ambiente para cada grupo específico de pessoas, aonde elas vão poder se encontrar. Né? Onde elas vão poder conviver, onde elas vão poder, de alguma forma, crescer até como pessoas. Então, olhe o papel da igreja como é importante, meus irmãos. como é importante no contexto espiritual, como é importante no contexto social. A igreja desenvolve um papel fundamental na integração das pessoas, na reintegração das pessoas, no recebimento, né, nas oportunidades. Então, é muito importante. E glória a Deus, porque a nossa igreja tem atuado desta forma. Isso é maravilhoso. Amém? Então, o tempo que nós passamos na igreja é muito pouco em relação ao tempo, por exemplo, que passamos em frente à televisão. Quem não gosta de assistir um bom programa, né? Quem não gosta, principalmente as mulheres, gostam de assistir uma novela. Né? Algumas pessoas gostam. Quem não gosta de assistir um bom filme? Não é isso? Então, às vezes, a gente passa mais tempo diante de uma televisão do que na igreja. Olha só a situação. Então, esse tempo que nós passamos na igreja, ele tem que ser maximizado. Ou seja, ele tem que trazer relevância para a nossa vida. Ele tem que ser importante. O tempo que nós estamos aqui, meus irmãos, é um tempo especial, é um tempo importante, é um tempo singular que Deus nos permite estarmos, né? Porque vai haver um momento que nós não vamos estar mais aqui, a própria igreja, vai chegar um momento que a igreja vai ser arrebatada e ela não vai estar mais aqui, as pessoas vão procurar a igreja para estarem, as pessoas vão procurar a igreja para receber uma palavra. E aí vão se dar conta, meus irmãos, de que a igreja não está mais neste mundo. Ela foi arrebatada. O templo vai estar vazio. Então vai ser triste. Quando hoje nós podemos encontrar as pessoas, encontrar famílias, e o que é mais importante, fazer parte desta família que é a igreja do Senhor. Você faz parte desta família. Olha que coisa maravilhosa. Além de ter a sua família lá, nuclear, né? A sua família base, você tem esta família que te ama, né? Que te pode também contribuir para o teu crescimento, para a tua bênção. Então, a igreja precisa ser um lugar relevante. Mas não apenas isso, meus irmãos. Olha o que diz Atos 11, 21, 22 aí. O que diz Atos 11, 21, 22? A igreja precisa ser também um lugar que acolhe pessoas, ou que acolhe as pessoas. A igreja precisa ser um ambiente em que acolha, receba as pessoas com alegria, que receba as pessoas de bom grado. Olha aí o que diz Atos. No capítulo 11, Atos 11, nos versículos 21 e 22, Lucas escrevendo aí no livro de Atos, no capítulo 11, ele nos fala desta forma. Observa aí como é importante, né, a igreja nesse sentido. Atos 11, versículos 21 e 22, nos diz assim, Atos 11, 21 e 22, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, a mão de Deus estava sobre aquelas pessoas que permitia que eles se convertessem. O versículo 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja. Olha aí a igreja. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, onde estava uma outra igreja ao norte da Palestina. E essa igreja, inclusive, ela foi importante nas missões de Paulo. Então, meus irmãos, naquela época só haviam essas duas igrejas. Na época dos apóstolos, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, que vai surgir mais tarde, uma igreja multicultural, uma igreja que era constituída de pessoas de várias culturas diferentes, mas que teve um papel importante nas missões de Paulo, na primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem de Paulo, a viagem a Roma. Enfim, olha como a igreja é importante. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, algumas igrejas estão enviando missionários, preparando missionários para mandar para várias regiões do mundo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, igrejas que trabalham, né, com este propósito, é muito importante. Então, nós estamos e podemos estar aqui e nos reunirmos, né, aos domingos, às quintas-feiras e, às vezes, em alguns sábados, algumas reuniões periódicas, podemos estar aqui. Então, não deixe passar esta oportunidade. Sempre que você puder estar na igreja, na sua igreja, que você faz parte, nesta família, nesta igreja que te ama, não deixe de estar, porque é importante. E se você não estiver aqui nesta cidade, ou nesta região, ou no bairro, você estiver viajando com a família, quem sabe, se você tiver a oportunidade de procurar uma igreja também para ouvir a palavra de Deus durante aquele tempo, é extremamente importante e válido. Porque Deus vai estar falando ao seu coração, e você deseja certamente ouvir, né, da parte de Deus. Você precisa ouvir da parte de Deus uma palavra. Por isso que a igreja, meus irmãos, ela é um lugar que deve acolher as pessoas indistintamente, independente da sua condição social, independente de quem ela seja, na sua origem, não importa. A igreja deve estar com as suas portas abertas para receber as pessoas com carinho, com respeito, com dignidade e se colocar à disposição das pessoas para que, de alguma forma, a igreja seja relevante e Deus possa trazer transformação, Deus possa falar ao coração daquela pessoa. Vocês já perceberam o quanto a gente tem um carinho, cuidado, com todo respeito, com os nossos visitantes? Por quê? Porque nós desejamos que eles voltem. Quando o visitante volta, olha, nós nos sentimos assim, tão honrados, né? Nós temos um grande prazer de rever os nossos visitantes. Quando ele não volta, a gente, por um momento, fica triste, mas a gente entende que foi uma decisão pessoal da pessoa. Mas não é bom você chegar num lugar e você for bem recebido? Vocês já perceberam que tem algumas casas de pessoas, né, queridas nossas, que a gente chega, a gente se sente tão bem que a gente deseja voltar? Se a gente pudesse estar lá durante a semana, né? Assim, a casa, por exemplo, da minha cunhada Simone, irmã da Solange, de vez em quando ela nos convida, né, filha? Vem tomar um café com a gente aqui. Maurício, vem tomar um café com a gente. A gente não pensa duas vezes, a gente vai, porque a gente sabe que a Simone prepara um cafezinho especial para a gente naquele dia, pela manhã, que nós estamos livres, estamos em casa, aí a gente vai. É aqui mesmo, em Campo Grande, então é pertinho, né? Mas você não se sente bem quando alguém te convida para estar na casa dela? Assim é Deus, assim é a igreja. A igreja deve funcionar dessa forma, meus irmãos, deve acolher as pessoas, receber as pessoas, envolvê-las, e, enfim, se colocar à disposição para ajudar, para orientar, para aconselhar. Então, a igreja precisa ser um lugar que acolhe pessoas. É muito importante. Os cultos devem ser contagiantes. Olha aí, os cultos devem contagiar as pessoas, é claro, no bom sentido. Envolver as pessoas. Quem vai a uma igreja vai para ver Deus e para ser recebido, amém? Pelas pessoas. Quando você entra numa igreja, você espera ser bem recebido. Porque se você não for bem recebido, certamente você não vai mais voltar naquele lugar, né? Mas quando você é bem recebido, glória a Deus, você deseja voltar. Por isso que a igreja tem que acolher, tem que ter este acolhimento, né, esta forma carinhosa de receber as pessoas. E graças a Deus, a nossa igreja aqui, ela tem essa característica, ela sabe receber, ela sabe recepcionar. Você chega ali na porta da igreja e você percebe o sorriso das pessoas que estão nos recepcionando. Isso é muito bom, você receber um sorriso. Ô, pastor, seja bem-vindo. Que alegria, pastor, revê-lo. Meus irmãos, isso é muito bom. Isso faz bem para o coração das pessoas Isso faz bem para a vida das pessoas. Nós temos que ter uma igreja que saiba acolher, que saiba receber e saiba acolher as pessoas, envolvê-las, né, nesse calor, né, humano, envolver as pessoas, né, de alguma forma para contribuir para o bem-estar daquela pessoa. Então as pessoas vão ser bem recebidas e elas vão voltar. Se forem bem recebidas, olha aí, ó, elas veem Deus naquele lugar, né? Que os nossos abraços sejam os abraços de Deus. É verdade. Quando você abraça alguém, você já percebeu como faz bem um abraço? Quando você abraça alguém, sobretudo se aquela pessoa estiver passando por um momento difícil, ela vai se sentir acalentada, ela vai se sentir renovada. Às vezes você não precisa nem pronunciar palavra alguma, basta você, com gesto, estender a mão, cumprimentar ou abraçar, e aquela pessoa vai sentir bem. Por isso que a igreja precisa, meus irmãos, ser um lugar que acolhe pessoas. Mas a igreja precisa também ser um lugar que fortalece as nossas vidas, que permita que sejamos fortalecidos. E essa tarefa é o quê? É através da pregação da palavra. Olha lá, a tarefa da igreja é pregar a palavra. Meus irmãos, a única instituição no mundo que tem autoridade para pregar a Bíblia é a igreja. Nenhuma outra instituição, num hospital, num escritório de advocacia, numa outra instituição, uma empresa particular ou empresa pública, tem a obrigação de pregar a Bíblia. Você quer ouvir acerca da Bíblia? Você quer ouvir acerca da palavra de Deus? Você quer ouvir acerca do que Deus pensa a seu respeito? Você quer ouvir o que Deus pensa a teu respeito? Então venha à igreja, porque é o lugar onde Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir. E vai mais além, meus irmãos. Às vezes Deus fala aquilo que a gente nem pensa em ouvir. Mas é para o nosso bem. É para o nosso bem-estar. É para abençoar a nossa vida. Então, se Deus está falando, amém, eu quero estar lá. A gente nunca pode tolir a palavra de Deus na igreja. Quando a igreja deixa de pregar a palavra, meus irmãos, ela vai enfrentar problemas difíceis. Ela vai se esvaziar. Isso tem acontecido em vários lugares, em várias épocas diferentes, igrejas que deixaram de pregar a Bíblia, que deixaram de pregar a palavra de Deus. Por isso que nós destinamos um períodozinho para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser pregada também na igreja. Ela precisa ser pregada nas casas? Precisa. Ela precisa ser pregada em praça pública? Precisa. Ela precisa ser pregada nas ruas públicas? Precisa. Mas, sobretudo, ela vai ser pregada na igreja, porque quando ela deixa de pregar na igreja, aí Deus já não está mais naquele lugar. A presença de Deus vai se esvair daquele lugar. Por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, é tarefa. Pregar a palavra de Deus é tarefa da igreja. E quando se prega a palavra de Deus, olha o que gera aí, ó, fortalecimento, né? Encoraja as pessoas, ampara, renova, traz esperança, move a nossa fé, traz fé. A Bíblia diz que a nossa fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você adquire fé ao ouvir esta palavra. Você adquire fé quando Deus fala contigo. Então você precisa estar na igreja, porque é o endereço de Deus, é o lugar onde Deus vai falar contigo. Nós recomendamos às pessoas que venham à igreja. Quando encontramos pessoas, amigos, nós convidamos para estar na igreja. Por quê? porque nós temos a certeza que Deus vai falar ao coração daquela pessoa e ela vai ser abençoada, ela pode ser transformada, ela pode ter a sua vida mudada, transformado os seus caminhos. Porque nós temos a certeza que Deus vai falar ao coração daquela pessoa e ela vai sair confortada, ela vai sair consolada, ela vai sair com a sua esperança renovada, porque a igreja é o lugar, meus irmãos, aonde Deus deve falar, aonde Deus está falando e a palavra de Deus tem que ser pregada e anunciada. Porque traz fortalecimento e a igreja ela tem que contribuir para o fortalecimento dos seus membros. Para isso nós temos escola bíblica dominical. Vocês já perceberam a oportunidade de nós estudarmos a Bíblia. Aqui nós apenas a ouvimos, mas na escola bíblica você vai ter a oportunidade de ler, de ouvir, de compartilhar, de falar. A exemplo também dos nossos PGs, onde você vai estudar mais minuciosamente a palavra de Deus. Então, olha a igreja aí contribuindo para o fortalecimento, né? Olha a igreja aí contribuindo para o crescimento da nossa vida espiritual e contribuir para o conhecimento na palavra de Deus, que é muito importante. Amém? Então, a igreja ela tem que ser um lugar também, meus irmãos, em que traz fortalecimento às pessoas. E, finalmente, a igreja, aliás, essa aí é a última observação que a gente fez, ou seja, fortalecer, mas a gente precisa entender que é um lugar relevante, a gente precisa entender que é um lugar que recebe e acolhe pessoas, tem que ser um lugar acolhedor, em que as pessoas se sintam bem. É, as pessoas, você está bem, eu estou me sentindo bem aqui. Então você vai desejar estar naquele lugar. E a igreja tem que ser um lugar, meus irmãos, é por isso que ela se identifica como sendo o endereço de Deus. Porque ela deve ser um lugar que as pessoas se sintam bem, né? Que as pessoas tenham o prazer de estar. E glória a Deus que nós temos o prazer de estar aqui na igreja. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, vamos nos colocar de pé e que nós, amém, aplauda o Senhor, Ele é digno, que nós desejemos estar constantemente na casa do Senhor, porque aqui é o endereço de Deus, aonde Deus fala, aonde Deus ouve, aonde Deus se manifesta.